O tema da reunião familiar tem recebido atenção de organizações internacionais, tomadores de decisões e da mídia, principalmente com aumento de pessoas em necessidade de proteção internacional. Esse é o tema, não é? A maior parte dos estudos versa sobre reunião familiar em países desenvolvidos, casos de Estados Unidos, Canadá, Austrália, alguns estados europeus. Agora, países chamados do sul global, entre eles o Brasil, carecem de pesquisas sobre o processo de reunião familiar para refugiados. E para preencher esta lacuna, nós vamos mostrar para você detalhes de um estudo sobre acolhimento familiar de refugiados, que inclusive recebeu o prêmio internacional da ISA, Associação de Estudos Internacionais. Eu converso com Patrícia Martuccelli, ela é doutora em Ciência Política pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, pesquisadora associada do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais, o NUPRI, da USP, autora desta tese. Patrícia, tudo bem? Ela nos fala de Genebra. Como vai?
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos e a todos. Tudo bem por aqui?
Muito obrigada por aceitar o nosso convite para a gente trazer esse tema em discussão. Patrícia, acho que esse é o aspecto, o primeiro aspecto que nós podemos abordar com o nosso ouvinte, que é justamente essa questão. Quer dizer, já havia alguns estudos relacionados a essa questão em países desenvolvidos. E acho que a tua tese vem ocupar esse espaço para trazer essa realidade aqui no Brasil, não é? Que ganha destaque, claro. Claro, na América do Sul.
Sim, então a gente tem observado, né, um número maior de pessoas em necessidade de proteção internacional. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados tem mostrado, né, esse aumento desses números, causados pelo aumento de conflitos armados, perseguições, e no caso da América Latina, né, grave generalizada violação de direitos humanos. Então, a gente observa um aumento de pessoas sendo reconhecidas como refugiadas, ou seja, pessoas que saem do seu país e vão para um outro país porque elas têm um medo de sofrer uma perseguição por causa da sua raça, da sua nacionalidade, porque elas pertencem a um grupo social específico, por causa da sua opinião política ou por causa da sua religião. Uhum. E o Brasil e outros países da América Latina também reconhecem como refugiados, pessoas que saem de uma situação de grave, generalizada violação de direitos humanos. O que acontece é que a maior parte dessas pessoas, quando elas saem, elas acabam saindo sozinhas e ficando separadas das famílias. Então, como elas não podem voltar para o país de onde elas saíram, porque tem uma guerra, porque elas vão ser perseguidas, a única forma delas conseguirem viver com a família é através de procedimentos, de políticas, para que essa família possa vir morar no país em que a pessoa conseguiu um refúgio. E essas políticas, elas dependem de duas coisas. Um, de você dar o visto para essa família. E dois, de você, uma vez que a família tenha chegado, digamos, no Brasil, você ter um procedimento para que essa família possa ficar, né, de maneira documentada e ter acesso aos direitos como um refugiado que já está no país. A maior parte dos estudos que a gente tem falam dessa realidade em países desenvolvidos. Então, no Canadá, nos Estados Unidos, em países europeus, diferentes países europeus, Reino Unido, Suíça, Alemanha. E a gente carecia de estudos, né, principalmente na América Latina, uhum, que fizessem esse diálogo. Então, entender, por exemplo, como é que era esse procedimento, uma vez que o refugiado está aqui no Brasil para pedir esse visto, quem é que paga? Como é que a gente define família? Quem é que é a família para o refugiado? Porque a gente não tem uma definição única de família. Quais são as coisas boas da política brasileira que facilitam para que essa família venha? Quais são as dificuldades que os refugiados enfrentam? Então, é isso que a minha tese faz. Ela faz essa análise dessa política brasileira. Sim. Desde 1997, quando o Brasil adota, né, a lei de refúgio, até 2018, considerando entrevistas com os próprios refugiados em São Paulo que pediram reunião familiar, que era até 2018 o local em que mais refugiados pediam reunião familiar, uhum, também entendendo o ponto de vista das organizações envolvidas nesse processo, organizações da sociedade civil que auxiliam os refugiados nesse processo, e as autoridades brasileiras responsáveis por esse processo, então o Comitê Nacional dos Refugiados, o CONARE, Ministério das Relações Exteriores, e também analisando documentos diplomáticos para entender como que esse visto é concedido ou não, nas embaixadas e consulados brasileiros no exterior.
Uhum.
Então, é isso o que a minha tese faz para tentar entender essa política de uma maneira mais... considerando diferentes ângulos.
Agora, uma dúvida. Tem uma resolução que é de 2013, né, do CONARE. Essa resolução... ela garante melhores condições para os refugiados, que ela era considerada importante, né? Pelo menos à época. Mas isso aconteceu de fato na prática destes refugiados e suas famílias? Isso representou um avanço, depois se perdeu? Queria entender um pouco o que a lei, porque a gente tem... muita lei importante aqui no país. O problema é uma coisa no papel e outra na realidade.
Sim, então, no Brasil a gente tem, né, a lei do refúgio, que foi aprovada em 1997, que é considerada uma lei progressiva, então a gente adota, né, uma definição expandida de refugiados, a gente adota dentro dessa lei uma definição expandida de família, então se a gente pega a maior parte dos países envolvidos, considera como família casais, e filhos menores de idade, o Brasil não, o Brasil considera ascendentes e descendentes, independente do grau de familiar, parceiros, sejam casados ou não, e demais familiares que dependam economicamente do refugiado que está no Brasil, ou seja, uma ideia de família maior, reconhecendo a importância, por exemplo, de avós, de tios, de irmãos, e deixando essa possibilidade aberta. E o Comitê Nacional para Refugiados, além de ser o órgão no Brasil responsável por decidir se uma pessoa é refugiada ou não, de acordo com a lei, também é o órgão responsável por pensar políticas públicas para refugiados.
Uhum.
E como que esse órgão faz isso? Através dessas resoluções. Então, sobre esse tema da reunião familiar, a gente tem a resolução 16, que foi publicada em 2013, que era considerada uma resolução importante porque ela define como seria o procedimento de reunião familiar para refugiados. Então, dentro dessa resolução, era o refugiado no Brasil que dava início ao processo, então ele preenchia um formulário, juntava os documentos para provar, digamos, que ele queria trazer o filho, que é aquela pessoa que estava, digamos, no Congo, na República Democrática do Congo, era de fato o filho do refugiado que estava aqui, então colocava a certidão de nascimento, esse formulário, e mandava para o Comitê Nacional para Refugiados. O Comitê Nacional para Refugiados fazia essa análise e encaminhava para o Ministério das Relações Exteriores e pedia para o Ministério das Relações Exteriores, para sua embaixada no Congo, dar esse visto era dado. Então, essa foi uma resolução importante porque ela cria esse mecanismo claro. Então, ela define como vai ser o formulário, como que vai ser esse procedimento. Ela garante que o refugiado é quem inicia. Então, se ele tem algum problema, digamos, o processo começa a demorar muito, porque não há um prazo claro do tempo. As organizações da sociedade civil podiam auxiliar, pedindo informações para o CONARE. Então, havia alguns problemas, como atrasos. Às vezes, alguns documentos eram perdidos nessa comunicação e tinham que ser reenviados, mas não havia, digamos, casos de negação de visto, como começaram a acontecer, principalmente depois de 2017. Então, em 2017, a gente não tem uma mudança na lei ou uma mudança em nenhuma resolução do CONARE, mas a gente tem uma mudança interna no Ministério das Relações Exteriores. Então, o Ministério das Relações Exteriores, juntamente com o CONARE, passa a entender que quem é responsável por dar vistos não é o CONARE, mas o Ministério das Relações Exteriores e os seus diplomatas no exterior. E a partir daí, o Ministério das Relações Exteriores autoriza diplomatas no exterior que estejam dando esses vistos a conduzirem exames confirmatórios dessa relação de parentesco ou da relação de dependência econômica, no caso de irmãos, por exemplo. O que acontece é que isso abre a possibilidade para que um diplomata que seja menos sensível à causa do refúgio possa fazer entrevistas e negar esses vistos. Então, a partir de 2017, esses vistos passaram a ser negados, principalmente na Embaixada do Brasil em Kinshasa, na República Democrática do Congo, que era, né, o local, os refugiados congoleses são os que mais pedem vistos de reunião familiar para seus familiares. Porque os venezuelanos não precisam de visto para entrar no Brasil, e os sírios, apesar de precisarem, também têm acesso a vistos humanitários, que foram criados para que esses sírios possam chegar ao Brasil e pedir refúgio. Então, esses vistos começam a ser negados e os refugiados não recebem a explicação de por que esses vistos foram negados. As próprias organizações da sociedade civil também não têm maiores informações de por que esses vistos foram negados. E ao analisar esses documentos diplomáticos, essas trocas de informação entre o Ministério das Relações Exteriores em Brasília e as embaixadas brasileiras no exterior, eu percebi como que esses diplomatas faziam, né, essas entrevistas com os familiares dos refugiados. E como algumas vezes os vistos eram negados sem que houvesse, por exemplo, a garantia de um processo, do processo legal, a garantia de que o refugiado pudesse oferecer informações extras, e inclusive o uso de informações por parte de alguns embaixadores no Brasil, de informações confidenciais dos refugiados no Brasil, o que também viola a lei brasileira de refúgio.
Então, o que você está contando para a gente, Patrícia, que apesar de um avanço inicial, que parecia ser, né, foi se perdendo com o tempo, é isso que você está dizendo. A situação hoje é tão difícil para os refugiados se reunirem com suas famílias, a gente sabe do papel, da importância disso, como em outros países. É isso que você está dizendo para a gente.
Se por um lado a gente continua tendo uma lei progressiva, então, se a gente olhar só a lei de refúgio, a gente tem essa definição de família ampla, a gente não pede, por exemplo, que os refugiados apresentem exames de DNA para mostrar que aquela pessoa de fato filho, como países desenvolvidos, mas a gente tem observado uma implementação na prática de uma política mais difícil para reunião familiar de refugiados, e em outubro de 2018, o CONARE resolve mudar o processo de reunião familiar, adotando a resolução normativa 27, que tira o processo de reunião familiar de dentro do Brasil, ou seja, não é mais o refugiado que inicia o processo, é o familiar do lado de fora. E isso é complicado porque aumenta esse poder de diplomatas de decidir sobre esses vistos, tira a possibilidade de organizações da sociedade civil, da própria Defensoria Pública da União, de prestar um auxílio para o refugiado, porque as famílias lá fora não entendem o português, não entendem a cultura burocrática brasileira, o que dificulta muito mais e acaba separando famílias, até porque a gente não tem um processo claro de revisão. Então, se o visto é negado, como que é a revisão? O refugiado pode apresentar um recurso para um juiz no Brasil? Então, a gente não tem esse processo claro. Então, o que acontece é que famílias acabam separadas, e aí a gente já vê casos de refugiados utilizando coiotes ou contrabandeadores de pessoas para tentar trazer as famílias para o Brasil de uma maneira
em risco, né?
Em risco, e torna perigosa, sendo que a gente teria um procedimento. Então, na prática, a gente tem uma boa lei. A resolução 16 era mais ampla, ela também falava da importância de levar em consideração aspectos culturais e tradicionais diferentes na hora da reunião familiar, o que não acontece na resolução 27, só que do ponto de vista da lei não mudou, o que mudou foram essas resoluções e a aplicação mesmo dessa política.
E na hora de aplicar você dificulta completamente, quer dizer, muda a realidade desse, né? Que continuam tendo muita dificuldade, então, para conseguir viver aqui no Brasil com seus familiares. Tá aí, portanto, né? Mais uma vez, a lei na prática, né, não se mostra mudanças, adaptações que acabam alterando a realidade dessas populações que necessitam. E o Brasil tem uma tradição, né, de receber esses refugiados. Tem uma tradição importante, né? Para a gente concluir, Patrícia.
Eu acho que só é importante também relembrar que o número de refugiados que pedem reunião familiar é muito baixo, porque é um processo caro. O próprio refugiado arca com os custos da passagem, do visto, do documento. E os estudos e relatórios de organizações internacionais mostram que, uma vez que a família está com o refugiado, esse refugiado ele se torna mais aberto a se integrar, então aprender a língua local, desenvolver redes. Esse refugiado, ele não tem que mandar dinheiro para a família que ficou para trás, então esse dinheiro fica no Brasil, que também contribui para a economia local. Então, a reunião familiar, ela é um investimento. Então, se a gente fala que quer integrar e acolher refugiados que estão aqui, não há como fazer isso sem garantir que essas pessoas possam viver com as famílias.
Eu quero agradecer muitíssimo a participação de Patrícia Martuccelli, que é doutora em Ciência Política pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ela é pesquisadora do NUPRI, o Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais, autora dessa tese sobre acolhimento familiar, faz um levantamento sobre acolhimento familiar de refugiados aqui no Brasil, de acordo com as últimas normas, né, as normas mais recentes estabelecidas aqui no país, que vem dificultando, sim, o acolhimento da família de refugiados, uma tese que recebeu, um estudo que recebeu o prêmio internacional da ISA, Associação de Estudos Internacionais. Muito obrigada, Patrícia, por trazer esse tema aqui para nós.
Obrigada. Ouvinte.